Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Tudo hoje é petróleo, não é à toa que esse pessoal está fazendo, o imperialismo está alucinado com todas essas guerras que eles estão provocando ao redor do mundo, em busca aí desse minério preciosíssimo, né? Não é só a questão dos combustíveis, esse material aí, o petróleo, né? Ele faz, gera muito, muitos outros derivados, muitas outras coisas, plásticos, enfim. Né? Então, o Lula fez essa fala aí, né? Essa declaração de que ele investia aí, está também reorganizando outras refinarias aí, como a Fafem, aqui no Paraná, né? Que, se eu não me engano, já foi, inclusive, está sendo reaberta, né? Eu não sei se ela já foi reaberta diretamente ou se ela está sendo reaberta, mas foi mais uma proposta do governo, que é muito positivo, né? A Fafem aí é uma indústria de fertilizantes, né? Aqui no Paraná, muito importante mesmo, né? Que foi destruída aí e foi entregue aí, fechada, né? Fechada literalmente aí pelos picaretas golpistas depois de 2016. Eu acredito que essa refinaria foi fechada no governo Bolsonaro, não tenho certeza aqui, mas isso aqui a gente sabe de uma forma geral, que isso aqui é resultado do golpe de Estado de 2016. É para isso aí que eles deram o golpe, para quebrar a indústria nacional, a indústria brasileira, né? E diante disso, o Lula voltou a falar nesse discurso dele lá nessa refinaria, né? Falando aí dos investimentos, etc. O Lula voltou a falar aí do conluio da Lava Jato, né? Da Lava Jato, junto aí com órgãos internacionais, principalmente dos Estados Unidos, né? Então a Lava Jato aí seria uma organização, para mim é uma organização criminosa, né? É uma organização criminosa ligada diretamente com os Estados Unidos para barrar o desenvolvimento nacional brasileiro, para quebrar empresas nacionais, né? É para isso que servia esse conluio da Lava Jato e também, inclusive, modificar o poder político no Brasil, como foi o golpe de 2016 e, na sequência, a prisão do Lula, para que o Lula não fosse o principal candidato de 2016, levando aí a vitória do Bolsonaro em 2018. Essa questão do Lula, então, de reaver essa situação das refinarias brasileiras, do petróleo brasileiro, dessa importância que ele dá para isso, gerou aí uma série de crise dentro da imprensa, né? A imprensa golpista aí enlouqueceu, né? Ela é desesperada e ela enlouqueceu, né? Por outro lado, nós tivemos a Marina Silva, que esteve aí no Fórum de Davos essa semana, fazendo a mesma defesa de sempre, né? Que ela fala aí do petróleo zero, né? Ela quer, a segunda ministra, ela quer uma política de petróleo zero, né? Eu não sei para quem que ela... Bom, ela deve estar falando isso para o governo Lula, mas eu queria que ela fosse falar isso daí para os Estados Unidos, que ela fosse falar isso daí o pessoal que está explorando petróleo na Guiana brasileira, local, inclusive, que ela defende que não se tenha exploração do governo brasileiro para deixar aí para outras empresas, né? Então, essa cidadã também foi lá em Davos falar aí sobre isso, né? Que petróleo zero no Brasil. É uma pessoa aí filtrada do governo, é uma pessoa aí que ela é funcionária do senhor Jorge Souza, como a gente sabe, né? E ela tem toda essa defesa aí contra o petróleo, contra o desenvolvimento nacional. O Lula, então, por sua vez, né, tá dando um pontapé aí muito positivo. O Estadão, que é um jornal da imprensa golpista, né, ele veio aí com seu editorial, sua coluna de opinião de hoje, inclusive, né, falando aí que o Brasil não deveria ter voltado, né, voltado no sentido de tentar reconquistar as nossas refinarias, reconquistar aí tudo que é nosso de direito nessa questão do petróleo. Marcelo, comenta pra gente essa questão. Uma coisa só para finalizar aqui meu ponto, me chamou muita atenção também, que eu estava olhando esses jornais da burguesia hoje pela manhã para a gente montar a nossa pauta do programa de hoje. Todos eles, Marcelo, todos eles, sem exceção, em algum ponto do jornal, está falando da questão climática. Né? O clima, não sei o que do clima, e por outro lado, aí já tem o gancho aí da senhora Marina Silva, a ministra do Meio Ambiente, falando aí que a gente deve ter petróleo zero. Então a campanha, ela passa, né, dessa campanha apenas contra o governo, né? Eles vêm também com essa questão climática, Marcelo. Comenta pra gente.
Então, é aquilo que a gente sempre está denunciando, Adriano. O meio ambiente passou a ser uma estratégia de trabalhar o assunto que parece progressista, né? Na verdade, ele é, né? A defesa do meio ambiente, a defesa de uma série de pautas, elas são positivas. Mas a maneira como você faz, ela pode ser trabalhada, e ela é, de fato, a favor do imperialismo. Todas elas, Adriano. Olha só, indígenas, mulheres, negros, LGBTQIA+, meio ambiente. Quem que poderá dizer que é contra os índios? Quem que vai dizer que é contra a defesa do meio ambiente? E elas pegam, Adriano, justamente porque existe um certo consenso geral, moral inclusive, sobre o assunto. E aí o que que acontece? Eles pegam essa pauta do meio ambiente e dizem o seguinte: olha, nós temos que preservar a natureza, o petróleo é altamente poluente, outros combustíveis fósseis, eles atingem a camada de ozônio, degradam a natureza, e é preciso urgentemente barrar a expansão da exploração do petróleo e outros combustíveis fósseis. Veja que loucura, Adriano. Porque é o seguinte, isso daí é uma estratégia do imperialismo. As pessoas não se dão conta disso. E aí você coloca a Marina Silva, uma representante da Open Society, que é uma ONG do Jorge Soros, patrocinador de golpes de Estado no mundo, inclusive na Ucrânia. E você coloca a mulher como ministra do meio ambiente para trabalhar a favor de quem? Do Brasil? É lógico que não. Puxa, aí você coloca um monte de representante lá do Brasil que não representa o Brasil, representa os interesses das grandes empresas estrangeiras, do imperialismo norte-americano e seus consorciados europeus. Não é possível uma coisa dessa. Então nós estamos numa situação que, se a própria esquerda não acordar do sono profundo, nós vamos afundar. Nós temos que lutar contra isso daí. Por isso que a defesa da soberania nacional é uma defesa estratégica para a esquerda e para o povo brasileiro. Então temos que barrar esses golpistas todos aí, nós temos que dar o fim nessas ONGs internacionais e nós temos que expurgar qualquer política contrária à exploração do petróleo brasileiro, porque a Noruega anunciou que vai aumentar a exploração do petróleo essa semana. Para os países imperialistas não tem esse negócio, eles aumentam e vende a imagem para os países atrasados e periféricos que eles devem barrar o seu desenvolvimento nacional via a questão do petróleo. E é preciso denunciar isso daí urgentemente.
Total acordo aí com o Marcelo, devemos denunciar aí os quatro cantos desse pessoal que está infiltrado no governo, dessa imprensa golpista que está nessa campanha ferrenha. Os companheiros tiverem curiosidade aí, vejam aí os grandes jornalões da burguesia hoje falando sobre esse tema. É horripilante aí a tentativa de degradar o governo, de atacar aí a questão do petróleo, usando, claro, essa desculpa aí da questão. Não é uma desculpa, como a gente está colocando, mas eles usam a questão climática aí a fundo, né, para atacar o desenvolvimento nacional. Boa tarde para os companheiros que estão acompanhando a gente aqui pela Causa Operária TV, nosso companheiro Jumento Gerkoff, companheira Rosângela Ribeiro também está aqui com a gente, nosso companheiro Jansen Souza Pessato está aqui também, e o companheiro também Vicente Jocas, mandando um abraço aqui, boa tarde para nós aqui que estamos apresentando o programa e para todos os companheiros também que estão ouvindo a gente. Boa tarde, então. Vamos seguir no nosso programa. Nosso programa de número 106. Se faça como os companheiros aí também, mande seu comentário, mande um abraço, compartilhe o programa, deixe seu like, curta aí, né, o programa, se inscreva no nosso canal para você receber os programas aí ao vivo, né? Faça tudo isso daí. Compartilhe, clique aí, como você conseguir contribuir, espalhe o programa aí, que isso aí é muito importante para o crescimento da nossa imprensa, uma imprensa aí, como eu disse, independente, uma imprensa revolucionária que fala a verdade, que não vai trazer notícias e manipulações falsas aqui para vocês, tá? Então vamos entrar agora no nosso último tema, que a gente vai falar já sobre a questão aí do Trump, né? Donald Trump, o ex-presidente norte-americano, teve uma vitória aí, uma vitória segundo informações aí, uma coisa que nunca tinha acontecido, né? Se eu não me engano, ele saiu com 51% aí, de votos, né? A maioria dos votos aí em relação aos dois segundos candidatos aí a ser candidato a presidente da República do Partido Republicano, né? Então, teve essa questão, acho que isso é muito importante para a gente ver o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Então, nós tivemos aqui 51% dos votos para Donald Trump, né? O segundo colocado aí obteve o DeSantis, né? Ron DeSantis teve 21%. E a Haley, né? Nikki Haley teve 19,1%. Então o Trump ganhou aí um negócio disparado, né? Então, e provavelmente se as eleições norte-americanas acontecessem hoje e a gente estaria de acordo aí com as pesquisas que estão circulando, ele seria aí o candidato vitorioso à presidência dos Estados Unidos, né? A gente está vendo isso aqui e a gente quer fazer um paralelo com o governo brasileiro, porque é o que vem acontecendo aí com as perseguições contra o Bolsonaro, né? Vocês veem aqui que é importante isso aqui, porque quando você faz uma perseguição desse tamanho, dessa magnitude, né, a tendência do candidato, da sua popularidade é crescer, não diminuir, né? Colocaram o Bolsonaro aqui como inelegível, estão tentando caçar lá a candidatura do Donald Trump, né? Tá desse jeito a situação, e você pode ver, quanto mais bate, mais o cidadão cresce nas pesquisas, mais o cidadão tem apoio popular, né? Teve uma pesquisa inclusive, feita lá nos Estados Unidos, que 91% dos eleitores do Trump acreditam que tudo que está sendo feito contra ele de acusação ou é falso, ou é uma perseguição política, né? Então veja, isso aqui também é o mesmo que acontece aqui no Brasil, né? Os bolsonaristas aí, eles não estão interessados no que está sendo feito contra o Bolsonaro, eles não vão mudar de opinião, se o Bolsonaro for preso, se o Bolsonaro ficar inelegível, isso aí pra eles não muda nada. Eles vão continuar testando na ideia deles aí de que isso é uma perseguição política. E claro que é mesmo, né? Porque, como foi dito pelo companheiro Rui Costa Pimenta numa análise política junto com o companheiro Breno, com o companheiro Leonardo Atush, né, na 247, o Bolsonaro seria a única pessoa aí capaz de derrotar o Lula numa eleição, por conta do seu apoio popular. Tá? Não estou dizendo que é isso que a gente quer, não é esse o interesse do Partido da Causa Operária, mas a gente tem que falar a verdade, né? Os outros candidatos aí da burguesia, candidatos de direita, eles não têm esse poder como tem o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele tem um apelo popular, querendo ou não, ele tem apelo popular, como o Lula também tem, mas outros candidatos aí, candidatos da direita, outros candidatos de esquerda, não têm esse apoio popular como tem essas duas pessoas aí, né? Então, essa questão do Bolsonaro, dessa perseguição, desse negócio de ser anistia, da perseguição ao pessoal que fez a manifestação lá do 8 de janeiro, isso aqui, companheiros, pode ser uma coisa que vai ser um tiro pela culatra, como se diz. Né, Marcelo? Comenta pra gente essa situação.
Olhem bem, amigos, eu acompanhei, porque na verdade, assim, a gente precisa também, uma parte da esquerda tem que entender que acompanhar os jornais da burguesia é necessário para ver o que eles estão dizendo sobre a política nacional. Nós temos que ler, evidentemente, a esquerda, mas também temos que ler a direita, seja na TV, nas redes sociais, onde for. E eu acompanhei, Adriano e amigos, a questão da votação do Trump essa semana pela Globo News. Veja bem. E o tal do colunista Google Chakra, lá da Globo News de Nova York, famoso por, né, fazer análises políticas, inclusive do Oriente Médio, ele disse claramente, foi o mais contundente daqueles todos da Globo, dizendo o seguinte: será muito difícil o Trump não levar essa. E ele falou mais: além do Trump ser o candidato escolhido disparado, porque o segundo e o terceiro colocado somados ficam ainda mais de 10% longe da votação do Trump agora, de largada, na corrida presidencial que na verdade vai escolher o candidato para a disputa lá no final do ano, né, entre democratas e republicanos, são os dois partidos majoritários, né? E interessante que parte da Globo já coloca o Trump como o real favorito para vencer as eleições, já compreendendo que vai ser muito difícil Joe Biden vencer Trump final deste ano. Então, já é um anúncio de que eles já estão, digamos assim, largando a toalha. A não ser que utilize uma estratégia golpista contra o Trump. E vou fazer as palavras do Adriano as minhas, só que em relação ao Trump. Não que a gente defenda o Trump, não é isso. A gente está fazendo uma análise real, concreta da situação política, que é típico do marxismo fazer. Sem esconder nada, sem ficar colocando panos quentes ou aquelas verdades chamadas ou ditas inconvenientes, como parte da esquerda gosta de colocar. Aqui nós falamos verdades, sejam elas convenientes ou não. Nós fazemos uma análise política séria, formação política séria. Então, assim, o Trump é ruim? Sem dúvida que ele é ruim. Mas, ao mesmo tempo, o Trump não é bem-vindo pelas classes dominantes, que são as consideradas do Deep State, do Estado Profundo americano. As classes dominantes que controlam o Estado por dentro. Trump é um inimigo da indústria bélica, da indústria farmacêutica, da indústria do petróleo, dos bancos. Trump não é bem-vindo. O Trump é chamado do baixo clero, dos proprietários, sim, da classe dominante, mas não daquela classe dominante que realmente tem mais poder econômico, financeiro, político dentro dos Estados Unidos da América. E Trump é uma espécie de entrave, é uma espécie de bloqueio a uma política mais incisiva do imperialismo, apesar de ele defender o imperialismo, óbvio, dele também ser uma pessoa da classe dominante. Mas Trump, em relação a Biden, em relação à parte central dos democratas, ele é um sujeito fora do eixo, assim como o Bolsonaro é aqui no Brasil. Alguns republicanos representariam bem esse Estado imperialista americano, mas Trump não, assim como o Bolsonaro no Brasil. E a perseguição política é algo que está acontecendo também nos Estados Unidos. Repetindo, não somos favoráveis nem a Trump, nem a Bolsonaro. Nós temos que dizer a verdade. Esses dois candidatos não fazem parte do esquema da direita liberal tradicional, não fazem parte daquele grupo que controla o poder por dentro de forma mais majoritária. Eles são candidatos que não são os mais apropriados para representar a burguesia nacional nos Estados Unidos, no caso Bolsonaro nacional aqui no Brasil, e o próprio imperialismo americano. Vamos deixar claro que esse processo é um processo de longa duração. Nós temos ainda, apesar de há menos de um ano para as eleições americanas, esse processo ainda vai dar muito o que falar, porque é um processo que vai ter muita luta interna para tentar ao máximo evitar que Trump dispute as eleições. Mas, pelo jeito, vai ser muito difícil, porque ele tem um apoio popular enorme na grande maioria da população. Porque Trump, ao contrário do que dizem, independente das suas ações judiciais, que até mais do que Bolsonaro lá nos Estados Unidos, é uma coisa absurda. Parte da população não acredita em tudo que está sendo colocado contra Trump. E isso só faz crescer a sua popularidade. Quanto mais batem no Trump, mais ele cresce, e cresce de forma exponencial. Assim como no caso do Bolsonaro, mas nem tanto, porque o Bolsonaro está mais fora deste eixo. Mas o bolsonarismo continua crescendo, independente de Bolsonaro, por enquanto, estar inelegível. Mas um representante colocado, alçado a disputar as eleições de 2026 por Bolsonaro, terá grandes chances de vencer as eleições no Brasil em 2026. Então o bolsonarismo continua em alta, apesar de toda a perseguição contra o Bolsonaro, mesmo o Bolsonaro inelegível, e Bolsonaro, se colocar alguém como seu representante, terá grandes chances de vencer as eleições, e a direita tradicional vai ficar numa sinuca de bico, porque as perseguições judiciais, tanto contra Bolsonaro no Brasil, contra Trump nos Estados Unidos, só faz crescer a popularidade desses dois candidatos à extrema-direita, tanto aqui quanto lá. Você está sem som, Adriano.
Me ouve agora?
Sim.
Ah, maravilha. Então, só para... Tive uma queda de energia aqui, só voltei para me despedir do pessoal, então. Vou falar para vocês que no dia de amanhã, no sábado aí, nós temos a análise política da semana, lá no Centro Cultural Benjamin Perret, tá? Então, compareçam lá, a partir das 13 horas começa a análise política da semana, tá? Compareçam lá, participem das atividades do Partido da Causa Operária em Curitiba. Já queria me despedir dos companheiros aí que estiveram com a gente aqui nesse programa, hoje nosso programa de número 106, né? Então, deixo aí um abraço, boa tarde para todos, bom final de semana, bom final de semana para a produção que esteve aqui também, e um abração para você, meu companheiro Marcelo. Em breve nos vemos pessoalmente. Até mais.
Um abraço, queridos. Tchau, até mais.
Esse foi o programa Causa Operária, com a apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperária.